Ouvir com outros olhos.
Integrado no ciclo de podcasts German, Ouvir com Outros Olhos, a nossa sessão de hoje pretende dar voz à esperança em cuidados de saúde. São nossos convidados Júlio Machado Vaz, psiquiatra, professor jubilado da Universidade do Porto, escritor e presença assídua na rádio e na televisão desde há vários anos. Manuel Sobrinho Simões, anatomopatologista, considerado como o mais influente do mundo em 2015, especialista em cancro da tiroide, diretor do IPATIMUP, co-diretor I3S e professor emérito da Universidade do Porto. E, por último, Manuela Vidigal Bertão, médica internista e da equipa intra-hospitalar e suporte de cuidados paliativos no Centro Hospitalar Universitário do Porto, membro do German. A todos agradecemos terem aceitado o nosso convite. O termo esperança é definido como confiança na aquisição de um bem que se deseja, uma expectativa, implicando, portanto, múltiplas dimensões da nossa existência. A dimensão psicológica, cognitiva, comportamental, espiritual, constituindo ponto de confluência do contexto cultural, sociológico, político e económico de cada um de nós, individualmente e como coletividade. Então, a primeira questão que eu gostava de lançar a todos é a seguinte. Entre uma abordagem concreta da esperança, abordagem que envolve, por exemplo, escalas que procuram medir a esperança e kits de esperança para profissionais de saúde, e uma abordagem mais abstrata, a esperança não é nem uma espera passiva, nem uma luta irreal por circunstâncias que não podem acontecer. Então, de que é que falamos quando falamos de esperança? E vou lançar a pergunta, se calhar, primeiro à Manuela. Podemos começar pela Manuela.
Ok. Obrigada. Em relação à esperança, eu acho que provavelmente é das palavras mais corrompidas atualmente. Porque, primeiro que tudo, indo à raiz da palavra, a palavra esperança vem originalmente do indo-europeu, a sua raiz mais primitiva vem do indo-europeu e significa expansão. O que significa que a palavra esperança atualmente, na minha perspectiva, é uma palavra muito usada como sinónimo de otimismo, em que o otimismo é uma atitude, uma crença de que tudo vai correr bem, muitas vezes sem implicar um movimento, uma ação do indivíduo. E quando confrontamos o otimismo com a expressão, com o significado radicular ou de raiz da esperança, verificamos que a esperança implica algo totalmente diferente. A esperança não é a convicção de que tudo vai correr bem, mas sim a certeza de que aquele caminho tem que ser percorrido, independentemente do resultado que daí há de vir. E o facto da esperança originalmente ser sinónimo de expansão significa, de facto, que o indivíduo... Há um horizonte que se coloca no caminho da esperança e por isso é muito curioso que classicamente a esperança, o símbolo da esperança é a âncora, ou seja...
Epá, mas você é boa nisto, caramba, epá, é um espanto. Não foi minha aluna, não. Era da outra escola.
Fui de outra escola. Fui aluna do professor Machado Vaz.
A influência do Júlio Vaz.
Silêncio na geral. Silêncio na geral.
Vê-se que é outra escola.
E o facto da esperança, no fundo, ter como símbolo na antiguidade clássica a âncora ser um símbolo de esperança, a âncora serve exatamente para que o barco não se perca em alto mar. Portanto, dá uma verticalidade, dá um horizonte, dá um caminho, dá um propósito ao percurso. E, portanto, a esperança, acho que hoje em dia precisa de ser revisitada no seu
sentido original.
Sim.
Muito obrigada, Manuela. Professor Júlio Machado Vaz.
Estava a pensar que, se calhar, são duas faces da mesma moeda, quer dizer, essa demanda de revisitar um significado original e contextualizar, atendendo aos tempos em que vivemos, não é? Num artigo recente, alguém empregava uma expressão que me agradava, que era esperança realista. É óbvio que, ao empregar uma expressão destas, esta esperança é tal esperança de que, bom, qualquer coisa de bom vai acontecer. Mas, com o realista à frente, fica mais próximo daquilo, eu estou completamente de acordo, com aquilo que eu acho importante, que é não estarmos num registro, e isto também pode ter a ver com a nossa tradição judaico-cristã, esta Associação Livre, que imediatamente vem-me a velha fé, esperança e caridade, não é? Nós temos realmente, muitas vezes, uma visão, uma audição da esperança, que é um bocadinho no registro da fé e da crença. Ter esperança é ficar quietinho, exatamente, ou uma epifania ou qualquer coisa. Eu estou quietinho, não é? Deus, o acaso ou a sorte vão fazer com que as coisas melhorem, não é? E por isso eu gostei desta expressão, esperança realista, porque, por um lado, proíbe-nos, entre aspas, de estarmos naquele registro de amanhã o sol levanta-se e tudo está perfeito. Não é assim que as coisas acontecem. E, por outro lado, penso eu, também há uma fímbria, uma sugestão de que é assim, ter esperança sim, mas depois as coisas também passam pela nossa participação. O que é o contrário da epifania, não é? Da estrada de Damasco, não é? Quer dizer, São Paulo não precisou de nada, não é? Quer dizer, Deus falou com ele e explicou-lhe que ele não estava no bom caminho. Sobretudo no contexto atual, em que, sendo eu psiquiatra, uma das coisas que mais me impressiona nesta evolução de 6 meses, digamos assim, não é? Na atitude das pessoas, é que no início havia uma espécie de esperança otimista e a curto prazo, não? Acaba o confinamento e, de uma certa maneira, não estou a falar do milagre trampiano, mas pronto, vem o tal novo normal. E hoje há muita fadiga nas pessoas e isso é perigoso, porque às vezes o que acontece é que as pessoas deixam de ter esperança. Porquê? Porque se cansam, porque amuam, porque não aconteceu o que elas pensavam e, portanto, deixam de construir o seu próprio presente e futuro próximo. E, portanto, nesse sentido, sim, eu estou de acordo. Aliás, ela sabe tanto, como Manuel dizia, ela poderá, por exemplo, explicar-nos que a interpretação clássica que nós temos e que é mais usual da velha caixa de Pandora não é única, não é? Há interpretações bem menos otimistas quanto ao facto de lá ter ficado a esperança, mas isso, claramente, ela é especialista da esperança.
Lá voltaremos, Manuela. Vamos passar aqui ao professor Sobrinho Simões.
Tem piada, porque eu andava a discutir com o Dom Tolentino, e o Dom Tolentino escreveu O Poder da Esperança. E eu discuti por causa do livro dele, e eu pus-me numa coisa muito realista, o estudo, o trabalho, a solidariedade, a comunidade, só coisas banais. Mas sempre dizia sempre, mas há lá, Dom Tolentino, também há a esperança. E ele, pá, há 15 dias, no Expresso, fez uma coisa com graça, porque disse, não, pá, atenção que esta coisa da esperança é preciso. Primeira coisa, não são expectativas, não confundam. A esperança não é expectativa. E depois disse, não, e outra coisa, e a esperança também não é o desejo. E eu fiquei à rasca, para mim a esperança é trabalho e depois é expectativa, porque eu não sou parvo, calculo as probabilidades. E, portanto, tenho desejos, isso é a mesma coisa, quer dizer, eu não posso, eu, por exemplo, eu gostava muito de ter um Ferrari. E esse posso ter esse desejo, mas é pouco provável, e, portanto, não tenho esperança de ter. Percebem? Quer dizer, eu sou muito prático, não sou ao contrário desses dois.
E sejamos práticos, não é? Claro. Com a tua condução, seria mais pequeninoso teres um Ferrari, não é?
Mas, e portanto, o que tem graça aqui é que ele depois levantou um problema com piada, que é a esperança ociosa. e que se prende agora com uma espécie que é outro lado da esperança realista, porque ele não, depois há um problema aqui eclesiástico e, portanto, da crença, da fé e tal, mas eu não sou assim, eu estou muito mais próximo de ti nesse aspecto, é o aspecto realista, mas eu utilizo a esperança como, portanto, reconheço que há quem tem esperança e que tem razões sempre fortes por razões que eu desconheço, mas que são a fé, a crença e tal. Acho sempre perigosíssimo do ponto de vista social, porque são sempre só na árvore, não é para a floresta. Quer dizer, um tipo que tem esperança, é pá, o gajo é como eu, quer livrar-se daquela porcaria porque tem esperança, mas não resolve a sociedade. Portanto, a esperança é muito pessoal. Portanto, não é facilmente transformada numa ideologia e muito menos num partido político. Aí, pela esperança, não. E, portanto, eu vivo muito nesta coisa do que é possível, desejar coisas que fazem sentido. As minhas perguntas são sempre muito mais de para quê do que porquê ou como. E, portanto, eu vivo de arranjar soluções para o dia-a-dia. Portanto, a esperança, para mim, é construída no dia-a-dia. Tem piada, por exemplo, a sua ideia da âncora, que para si é uma coisa de confiança e esperança. Eu, como sou de Vila Praia da Âncora, passo lá muito. É onde a gente depois foi. É sempre aquela história de uma moura que foi morta porque enganou o português. Não sei se esse é o muçulmano que enganou a portuguesa. É sempre assim. E há sempre uma âncora que ainda hoje está lá no fundo.
Mas também há o restaurante.
Claro.
Que é bem mais agradável. Não, agora, o que tu disseste em relação a Dom Tolentino, isso, e por aquilo que já percebemos à minha esquerda, provavelmente pode elucidar-nos, porque a expressão esperança ociosa, a sensação que eu tive é que era naquele conceito, hoje em dia, perfeitamente maioritário, de que o ócio é qualquer coisa...
Contra o negócio,
mas eu continuo a privilegiar a noção do ócio como produtivo.
Claro.
Pronto, ok.
Porque mas a palavra não, ociosa, não é realista, o adjetivo... Mas não é ócio, mas não é realista.
É?
Não é realista, é ócio. Porque é, de facto, simultaneamente operador, o tipo, mas tá é bem, mas movido por alguma coisa. Estou a inventar o comentário.
Mas quando o ócio é o espaço, por exemplo, do pensamento... Isto também é produtivo. E isto era o conceito original de ócio, não é?
Claro.
Depois ficou completamente abastardado.
Claro.
É praticamente um sinónimo de preguiça, não é?
Exatamente.
Antes de passar a palavra à Paula, só queria lançar aqui o repto à Manuela. Se queres falar um pouquinho sobre a Caixa de Pandora.
Sobre o mito.
Sim.
Portanto, a Pandora, ela era filha de Atenas e foi, no fundo, Zeus propôs a Pandora, era uma mulher muito bonita, e propôs a Pandora, eu não me estou a lembrar do nome, era o irmão do Prometeu, e esse irmão do Prometeu, que eu não me recordo agora do nome, acho que era Epimeteu, casou com Pandora. E Pandora trazia com ela uma caixa. Claro que há várias versões. Há versões que dizem que a caixa era do marido dela e não dela, mas eu vou considerar a versão de que a caixa era dela. Mas, na verdade, segundo algumas traduções da origem do mito, não era uma caixa, era um vaso. Era um vaso de barro, onde eles transportavam até o vinho, chamado os pitos. E o vaso de barro na Grécia Antiga representava muito, era muito o simbolismo da personalidade. E isto para depois fazer a minha interpretação do mito. E então a Pandora trazia esse vaso, que era recomendado que ela não abrisse o vaso, e ela abriu, e quando abriu saíram os espíritos malignos, os maus do mundo, e no fundo do vaso restou a esperança. E a pergunta que nos cabe fazer é porque é que a esperança estava no meio de tantos males. E a verdade, interpretando que o vaso era representativo da personalidade do ser humano, no fundo o ser humano, ao destapar e ao se livrar dos seus fantasmas, dos seus medos, depois restava a esperança que ele fosse preenchido pelos seus dons, pelo bem e pelo bom. E no fundo, pronto, é uma possível interpretação do mito e um significado da esperança também.
É bom não esquecer, não é, que isto era um ajuste de contas com os homens.
Pois era.
Isto era suposto ser um castigo, portanto, as interpretações malévolas têm alguma razão de ser, não é? Em primeiro lugar, porque, e aqui há semelhança com os nossos próprios mitos judaico-cristãos, não é? É evidente que esta proibição cheira a Eva que transanda, não é? Pronto. E depois, porque fica com a sensação, não é, que aquele vaso é para ser aberto, não é? Que é para tramar os homens, não é? Que com o Prometeu, no fundo, é assim, os mitos originais, no fundo, são todos semelhantes. O que é que significam? Os homens querem ser iguais aos deuses, não é? E os deuses não acham piada.
E tem dúvidas se as mulheres são a mesma coisa, não é? As mulheres têm... Não
eu estava a falar homem com H grande.
Exato. Mas, homem humanidade.
Se vocês têm aquelas palavras neutras e tal...
A questão do género hoje não entra, não é? Muito nesta equação. E agora, esta introdução que eu vou fazer vai colidir um pouco com aquela opinião do Dom Tolentino. Hope for Health and Healthcare é o título de um artigo publicado em 2015 pelo médico e padre norte-americano William Stempsey, que afirma que a esperança surge perante a probabilidade e incerteza, pelo que se articula com uma dimensão cognitiva relativa à crença num objeto futuro e com uma dimensão conativa que remete para o desejo. E apesar da importância de ambas, a primeira pode influenciar a segunda. Pergunto ao professor Sobrinho se, para além destas dimensões, poderemos afirmar que há uma base genética para a resiliência e para a esperança.
Não sei, mas tem graça essa descrição. Eu não conhecia esse texto, mas é isso, é engraçado. Ele está a dizer a mesma coisa que eu estou a dizer nas minhas coisas, quer dizer, porque é realmente uma construção que tem uma base cultural seguramente mais importante, cada vez mais, e a gente agora com a pandemia estamos a ter uma noção muito fortíssima da civilização, não é, cultura. Isso é que acabou-se, não sei se já repararam, com a pandemia, a cultura foi ao galheiro. Acabou, quer dizer, porque as pessoas o que têm agora é a civilização tecnológica e, coitados, têm um comportamento de parecem ratos amestrados. E eu não sei o que é que têm de base, porque agora esta é aquela grande discussão que a gente já teve muitas vezes com o Ju, tenho muitas vezes, não é? Que é o que é o homem pensante. Quer dizer, porque só o homem pensante é que pode ter esperança. O rato tem imensas coisas. O gorila também tem.
E a mulher?
Não,
é mais que eu. Com a mulher.
Mas tem menos. Não, mas é engraçado que não, é o grande problema hoje, como a gente começou a descobrir muitas coisas que são totalmente extraordinárias e que vão para além daquilo que a gente pensava que era possível... Põe-se agora um problema, como é que a gente herdou isto geneticamente? E eu tenho a certeza que tem de novo a cultura e a civilização e proteínas e não terem cáries quando são novos, de preferência. Mas não sei. Quer dizer, se isto é inato, que está a dizer...
Sim, que palavra, depois poderia que ser potenciado é pelo ambiente e pelo...
Exatamente. Isso não tem... Inato é ou não? Quer dizer, porque é o que, se o homem... Eu, por exemplo, acho o homem um estupor, basicamente. Predador e estupor. Só em que situações... O homem...
Incluindo as mulheres. Agora, mais que nunca, é preciso dizer também as mulheres.
Mas, basicamente, no sentido de conquistar, de ganhar, tudo isto que nós estamos de resto a ter com... experiência, até agora também política. Atenção, que para mim era impossível pensar há meia dúzia de anos que nós íamos ter esta coisa, e agora com a China e os Estados Unidos. E aqui já é uma dimensão já da floresta, porque aí a ideologia passa-se. Não a esperança daquela sua descrição do cuidado e de ajudar o outro. Aqui não é ajudar o outro. Já é uma... criar, no fundo, uma armada, que é o que nós temos. Hoje em dia a geopolítica tem inimigos militares, podem não ser militares no sentido de a bomba, esta bomba, mas se forem os... E eu não sei, mas é verdade, a sua pergunta é muito boa. Quanto é que vem, quer dizer, que estava cá, estava. Que os outros animais têm as mesmas manifestações, por exemplo, de instinto, de proteção, por exemplo, mas é só dos seus filhos, porque foi a memória, ao longo de muitos milhares e milhões de anos, que levaram a que aqueles animaizinhos fossem capazes de fazer isso. Quase que no domínio, será que, quando é que eles decidem, por exemplo, que uma criança que nasce é capaz de ser, no fundo, recuperada pelos pais ou morta e comida? Percebe? É verdade. Alguns animais, quando eles começam a ficar fracos, são comidos em muitos animais. Isto é muito próximo de nós. Só que a gente não mata, não é? E depois não come, claro. Mas... Não sei, há uma coisa nossa por dentro que para mim é sempre, por acaso é indecente, porque mandei uma mensagem de um tipo judeu, que é meu amigo, não é meu amigo, mas é um tipo simpático, e é da defesa da Arouca, e mandou-me dizer que ele sabia a data em que apareceu o Adão. No 5.871 anos antes. Apanhei um surto para o Mas é verdade, é um problema. Isso.
E agora a pergunta para o Júlio. O horizonte de expectativas...
Eu posso falar sobre isto também?
Claro, evidentemente.
Muito obrigado. Para os PCs... colocar a questão entre o biológico e o cultural faz-nos sempre uma certa reação alérgica. Porque, com muita frequência, as duas coisas misturam-se. Por exemplo, em relação à esperança, eu estava a pensar, nunca tinha pensado nisso. O que não é nada especial. Há milhares de coisas em que eu nunca pensei. A esperança pode ser vista em termos psicológicos, e aliás o Manel teve mesmo à beira também de dizer isso, como uma forma de instinto de sobrevivência. No sentido que, por exemplo, em situações de ameaça existencial, é provável que se não houver um determinado reservatório de esperança em que nós pensamos esta situação, este contexto, não é eterno. Se calhar é difícil aguentar. E isso eu não me surpreenderia nada que fosse inato.
Se calhar às tantas não é alheia aquela máxima de que a esperança é a última a morrer.
Pronto. E se calhar, hoje em dia já ninguém o diz, não é por acaso que houve uma altura em que se dizia que uma mulher grávida estava de esperanças. É uma forma de sobrevivência como outra qualquer. Mas acho que depois a questão cultural também molda muitas pessoas, não é? Nós temos pessoas que por exemplo, para nós psis, e sendo nós animais de relação, algo que é consensual, o que é muito raro entre os psis, é que é muito importante que a criança tenha, no início, relações de confiança básica, porque isso permite-lhe depois... ter alguma confiança em si e no outro. O outro com O grande para incluir toda a gente. Não é? Pronto. Quando a criança tem uma sensação de insegurança inicial, com muita facilidade, se vai transformar num adulto desconfiável, que põe muita reticência à proximidade psicológica, etc. E, portanto, há uma dimensão, digamos assim, que eu acho que também é aprendida. É curioso verificar, por exemplo, porque nós vivemos na medicina em geral, mas na psiquiatria neste momento, em particular, uma deriva biológica. Eu neste momento vejo com preocupação pessoas que chegam e dizem-me, olha, eu queria ouvir uma segunda opinião e tal, e depois de repente eu percebo que não é uma segunda opinião. A pessoa foi um colega meu que em 15 minutos... a receitou. Grande parte das vezes, na minha modesta opinião, bem. Porque as pessoas levam uma receita e são antidepressivos ou ansiolíticos que eu teria receitado também. O que acontece é que a pessoa depois ouviu uma, ou nem sequer ouviu, ou então ouviu uma frase deste género, e agora vou-lhe indicar um nome para uma pessoa que lhe vai dar apoio psicológico. Isto para mim é uma psiquiatria muito estranha, porque é uma psiquiatria que desagua em frases, e a frase que eu vou dar é uma transcrição literal, porque é pequenina e portanto eu consigo lembrar-me, em que a pessoa reivindicou um maior tempo de escuta e a resposta que ouviu foi: a depressão é um desequilíbrio biológico. Os seus níveis de dopamina, etc, etc, estão baixos. Faz falta tomar uma medicação. Pronto. Isto em termos de clínica, para mim, é assustador. E, portanto, é assim, não foram os psiquiatras, nem os anatomopatologistas, que inventaram uma expressão, por exemplo, que é, de repente, alguém que está numa situação limite, que se tem arrastado, a situação precipita-se. Ou, do outro lado, o mesmo alguém diz-nos: eu ainda gostaria de ver o nascimento do meu neto ou estar cá mais um Natal. E, curiosamente, a pessoa aguenta e depois, a muito curto prazo, vai-se embora. E os nossos colegas de medicina interna, de vez em quando, dizem-nos assim: isto foi-me dito em relação ao meu pai. Oh, professor, eu acho que seu pai desistiu. Portanto, há dimensões dentro de nós que estão completamente afastadas do rigor científico, mas que os próprios homens e mulheres da ciência empregam por aquilo que observam e não conseguem explicar. E, portanto, nessas situações limites, se calhar vou-lhe dizer uma coisa que a vais canalizar, eu não me admiraria que esperança ou qualquer outra palavra fosse o núcleo duro daquilo que está a manter aquela pessoa viva, que tem um objetivo, digamos assim, não é? E tendo esse objetivo sido alcançado, a pessoa, entre aspas, pode-se dar ao luxo de partir, por exemplo.
Agora, Paula, eu ia propor, uma vez que o professor Júlio Machado Vaz acabou de dizer isto, fazer primeiro, nós tínhamos aqui um alinhamento diferente, mas eu, pegando nesta ideia, que eu acho que é muito importante, do enfoque no biológico, esquecendo que nós somos muito mais do que só biologia, ou de que a biologia está enraizada em muitas outras dimensões que são nossas, e a perguntar à Manuela, que é médica internista e que também tem formação em cuidados paliativos, se nós consideramos que a esperança é a confiança em algo positivo no futuro, como é que profissionais de saúde como tu promovem ou podem ser coadjuvantes, digamos, da promoção da esperança em casos de doença grave, irreversível, em que o futuro é definido em horas ou quanto muito dias, ou até semanas e meses, mas enfim, é um futuro que está delimitado, não é? Na cabeça de quem está, na cabeça e no espírito de quem está doente.
Essa pergunta é difícil, mas atendendo e partindo da premissa de que a definição de esperança não é a expectativa de um resultado positivo.
Acho mas que o caminho, não é? Não é o resultado,
é um caminho,
mas o caminho.
Exatamente, é um caminho. E, de facto, a nossa sociedade e nós, enquanto profissionais de saúde, somos alimentados por uma definição de esperança, um conceito de esperança mais positivista, mais otimista, que esbarra completamente nos nossos doentes e nas necessidades dos nossos doentes, especialmente quando estamos a falar de doenças graves e situações de fim de vida. E a nossa sociedade e a nossa cultura emprega muito a linguagem bélica, não é? Os doentes, vais ultrapassar, vais superar, o senhor vai vencer esta situação. O conceito aqui de batalha e de guerra, de facto, deita por terra a esperança, porque quando as coisas não resultam, essa esperança que foi construída dessa forma, através dessa linguagem,
desaparece,
esfuma-se. E é muito difícil, de facto, trabalhar com essa linguagem metafórica no interstício da relação médico-doente. A proposta será sempre tentar cultivar uma diferente perspectiva, que é, em vez da metáfora da guerra, a metáfora da viagem, do percurso, do caminho, de estar ao lado do doente em qualquer que seja a situação, e não na expectativa de um resultado, e não na expectativa de um milagre ou de uma situação irrealista que vai claramente trazer mais sofrimento àquele momento que já por si é um momento de grande...
E essa viagem tem a ver com o sentido de vida?
Tem a ver com o sentido de vida, exatamente. Tem a ver com... e com a esperança, a tal expansão, ou seja, o tal desenvolvimento, o acompanhar o desenvolvimento daquela pessoa enquanto ser humano. Porque durante este processo de doença grave... As pessoas modificam-se,
não é? E continuam.
Vão evoluindo e vão descascando camadas de si próprias que em cuidados paliativos nós não tratamos só do corpo. Tem que ser uma visão muito multidimensional e acho que sim, acho que tem que ser por aí.
Há aqui duas questões interessantes, que é a questão da metáfora, que nos dificulta muito a vida.
É.
Sontag escreveu sobre isso como
vencer,
ninguém.
Vencer é uma estupidez.
É. A doença como metáfora, não é? Quer dizer,
vencer,
no cancro, no VIH, etc. E é um erro que é repetido, vezes sem conta, não é? E depois esta questão do sentido da vida, que nos pode levar longe. Porque podemos ter uma visão disto, o sentido da vida é a sobrevivência a todo o transe, ou o sentido da vida é, em situações como esta, tentar, tão bem que mal, que haja uma capacidade de viver este fim da vida, incluindo a morte, que faz parte da vida, de um modo que faça sentido para a pessoa.
Claro.
E está, por exemplo, toda a discussão de eutanásia, não é? Em que, por exemplo, o padre Anselmo Borges, meu bom amigo, não é? Esta semana pegava em partes de um artigo meu para desaguar na eutanásia, também indo a uma outra frase do Miguel Oliveira e Silva, que pôs a questão assim: mas eu agora gostava de saber, para aqueles que defendem a eutanásia, quantos daqueles que morreram de Covid pediram para morrer antes? Eu tenho uma relação cordialíssima com o Miguel, mas acho que isto não faz sentido nenhum, não é? Porque a questão do sentido da vida e da morte fazendo parte da vida é exatamente o contrário dos cuidados intensivos, do contágio, de uma coisa brusca. É alguém, com razão ou sem ela, o que eu defendo não é que esteja certo ou errado, é o direito da pessoa. É alguém que diz: eu tenho o direito de, podendo, escolher uma maneira de morrer que faça sentido com a maneira como vivi. Pronto. Uns estão de acordo, outros não estão de acordo, não é? Mas é algo que tem a ver com o sentido da vida, sim.
Muito obrigada, Paula.
Eu ia retomar aquela questão das duas dimensões associadas à esperança, a cognitiva e a que remete para o desejo. E agora para o Júlio novamente. O horizonte de expectativas dos profissionais de saúde, das pessoas com doença e dos seus familiares, é mediado e modelado pelas tecnologias. Qual o impacto dessas novas tecnologias na construção, desconstrução da esperança?
Da esperança?
Sim.
Ah, bom, os avanços tecnológicos... Isso... Pois, eu disse que ficava cá uma hora só. Se nós recuarmos, por exemplo, ao século XX, a medicina passou uma mensagem, agora vamos voltar ao início, não foi de esperança, foi de autêntica euforia. Porque a medicina, de uma forma explícita às vezes, mas muitas vezes implícita, passou a mensagem com o avanço da tecnologia e nessa altura nós nem sonhávamos com os avanços que temos hoje, não é? Mas a ciência vai vencer. E no caso da saúde, a todos os níveis. Eu lembro de um texto clássico em que um colega meu de saúde pública dizia: no limite nós podemos dizer que continuamos a recolher o lixo em Nova Iorque por uma questão estética, digamos assim. Porque nós vamos ter, e temos já, medicamentos que resolvem qualquer problema que possa ser provocado pelo acumular de substâncias, de ruidores, etc, etc. Só uma parte, por exemplo, esta confiança cega na ciência era partilhada, por exemplo, por Freud. Freud tinha uma confiança absolutamente cega. Eu nunca percebi isso, porque continuo a achar que há dimensões que estão para lá da ciência pura e dura. E que, portanto, seria até injusto pedir à ciência que um dia resolvesse problemas tão prosaicos como o velho quem sou eu, de onde venho e para onde vou. Pronto. Mas, a nível da sua pergunta, nessa altura, essa visão eufórica, como é evidente, extravasou da própria instituição, que, por exemplo, nessa altura caiu, na minha opinião, mas aqui ele é que pode falar, que é, houve a nostalgia de que os clínicos seriam todos investigadores também. E isso para mim foi trágico, na minha opinião, porque eu tive, por exemplo, professores que eram espantosos investigadores e eram terríveis clínicos e terríveis professores. E o inverso, não é? Mas a noção de que era preciso ser professor, investigador, clínico, tudo ao mesmo tempo. E isto extravasou. E, portanto, criou uma expectativa, aqui mesmo expectativa, não vale a pena falar de esperança, uma expectativa na população geral de que vem aí uma idade de ouro. E não veio. Nós tivemos avanços brutais, mas, por exemplo, aconteceu uma coisa, que é, entramos na era das doenças crónicas, que, como o povo diz, não matam, mas morrem. Ou, como se dizia em Barão do Corvo, quando eu lá estava, há 40 anos atrás ou mais, ao Soutor isto só com banhos de terra fria. Isto veio, em teoria, na prática tem sido muito mais lento, mudar completamente o paradigma. Porque, de uma euforia curativa, a medicina teve que fazer uma cura de humildade e perceber que não se podia atirar pela janela ou cuidar. Isto tem sido muito penoso para os jovens médicos, porque na formação eles foram muito mais formados no paradigma curativo do que no cuidar. Mas a medicina no seu todo, como corpo, tem tendência para relegar o cuidar para outras profissões, a enfermagem, a psicologia, etc. Não é? E, portanto, se quiser, nós estamos... Olha, isto é uma palavra de esperança. Nós estamos neste momento a arrepiar caminho e tem sido duro, tão duro, que, e mais uma vez o Manel é a pessoa ideal para falar disso, há inúmeras faculdades de medicina pelo mundo que tiveram que instaurar disciplinas sobre relação médico-doente. O que, em princípio, é surpreendente. Que às vezes é preciso estar a ter uma disciplina só para ensinar isso. É. Porque com a tecnologia, vou dizer o que disse no início, abençoada a tecnologia. Quando eu entrar na urgência, quero toda a tecnologia disponível para mim. Quando eu estiver numa doença grave, quero tudo da tecnologia, exceto encarniçamento terapêutico, isso é outra coisa, não é? Quero tudo. Mas com a tecnologia, nós chegámos a pontos que, para mim, eram impensáveis, como, por exemplo, colegas nossos escreverem artigos. Estou a lembrar-me de um colega nosso de Zurique que escreveu um artigo muito interessante, porque tinha ao mesmo tempo o artigo e o seu contraditório, por duas colegas, duas médicas do serviço dele, que escreviam no mesmo artigo, que ele não tinha razão nenhuma, em que ele diz: a tecnologia vai nos permitir resolver todos os problemas, mais algum, incluindo o acompanhamento. Isto agora é o reino dela. O acompanhamento até à morte, porque os pacientes não terão dúvidas quanto a conflitos de interesses, estarão certos da isenção dos programas, e os programas têm uma capacidade extraordinária de manter uma conversa empática com o doente, o que é um conceito de empatia extraordinário. Mas o que era mais horripilante na argumentação é que ele era coerente e, portanto, chegava a um ponto do texto em que ele dizia: os médicos humanos, para percebermos bem, quando ele estava a falar dos médicos já não humanos, não é? E, portanto, é assim, eu penso que a medicina tem estado, e está, numa encruzilhada, mas lembram-se de há filmes que resistem muito bem ao tempo, lembram-se de 2001, Odisseia no Espaço, não é? Quando ele desliga o computador, ele humaniza o computador. O computador, à medida que vai sendo desligado, começa a ter recordações. Começa a lembrar-se do engenheiro que o programou, dos primeiros testes, dessa coisa toda, etc, 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 não é? E isso é muito bonito, porque ele projetou a dimensão humana no computador. Mas nós isso não podemos pedir à tecnologia. Por exemplo, nós temos uma discussão deliciosa mensal na nossa tertúlia com o engenheiro Oliveira Dias, que tem uma fé inabalável na tecnologia, e nós dizemos sempre ao seu professor, ao seu engenheiro, nós podemos instilar todo um trajeto de vida num computador, com todas as memórias que nós não temos das nossas próprias vidas. Há uma coisa que é impossível instilar no computador, é que ele não as viveu realmente. O computador, por exemplo, não é capaz de entender a ambivalência. Nós somos um bicho que gosta de uma pessoa e não gosta ao mesmo tempo. Isso vai contra toda a lógica, por exemplo, da tecnologia. Não é? Se em psiquiatria, por exemplo, algumas das coisas que eu ouço de um membro de um casal, em que durante 45 minutos não encontra uma qualidade no outro. E eu hoje tenho 40 anos de clínica. Mas há 40 anos atrás havia uma pergunta na minha cabeça, que é: mas como é que é possível pensar isto a alguém e não ter optado por uma das duas hipóteses, o divórcio ou o assassínio, não é? Aquilo para mim era muito estranho. Mas é que, ao fim, eu sempre ensino aos meus alunos, não é? Têm que estar preparados, porque se perguntarem isso, tem lógica, mas porquê é que não se separou? Às vezes a resposta é porque gosto dele. E ao mesmo tempo pensa tudo aquilo, não é? Se dermos este diálogo à tecnologia, com todos os parâmetros dos DSMs da psiquiatria, o computador faz um diagnóstico quanto à saúde mental desta pessoa. E não é favorável.
Acha que esta situação de pandemia, em que simultaneamente nós todos desejamos que a tecnologia funcione, e não estou a falar já da vacina, mas da tecnologia para minimizar o sofrimento das pessoas, acha que há essa ambivalência que falou agora, da necessidade, por um lado, do desejo imenso que a tecnologia funcione, e, por outro lado, a esperança que todos consigamos passar ilesos relativamente a esta situação?
Para mim, como psiquiatra, há uma coisa que é perfeitamente clara, clara porque o aprendi nos livros e também na prática, mas que está escrito e descrito há muito tempo e que é importante passar aos alunos, que é assim. Mesmo partindo do princípio que de hoje para amanhã teríamos ou um tratamento 100% eficaz, ou uma vacina 100% eficaz, já sei que depois é preciso produzir a vacina, distribuir a vacina, mas tudo isso está feito, não é? E que nós falaremos deste vírus, como curiosamente eu tenho ouvido falar do vírus da gripe A, que nos teve todos em pânico, e de vez em quando hoje em dia eu ouço: olha, fulano teve gripe A, felizmente não era Covid. É curiosíssimo, não é? Pronto, porque depois vem sempre algo pior. Mas há algo que tem que ficar clarinho como a água, em termos psicológicos. É muito provável que a situação esteja resolvida, digamos assim, e as consequências psicológicas vão permanecer. Porque situações como stress pós-traumático, etc., sobretudo se não atalhadas cedo, 4, 5, 6 anos depois, continuam a manifestar-se. O que é que eu estou a dizer? O stress pós-traumático de muitos dos nossos soldados da guerra colonial duram até agora, não é?
Professor Sobrinho, quer fazer algum comentário relativamente
às tecnologias? Pois, eu ia exatamente, porque partindo desta ideia de que a medicina tem sido muito focalizada, ou tem estado muito mais focalizada na ciência e na tecnologia e menos na relação médico-doente, e de tal forma, e a Manuela depois também pode comentar se quiser, de tal forma que há unidades curriculares que são criadas especificamente para esse fim, e nessas unidades curriculares os estudantes dizem até que enfim que nós estamos a falar daquilo que nos interessa verdadeiramente e que nos fez escolher o curso de medicina, na sua maioria, não diria todos, mas na sua maioria. Enquanto professor de medicina, o professor Sobrinho Simões, o que é que...
Então é assim, vamos lá ver, é preciso ter cuidado porque o problema do ensino é um problema per se e gravíssimo. E atenção, e não sei como é que a gente vai resolver isso, como é que a gente vai fazer médicos, porque dá um trabalhão e não tem recompensa, e portanto, atenção. Portanto, é certo. Porque o que o Júlio estava a dizer, e é verdade, e tudo isto tem muita piada, porque o que nós esticámos foi a longevidade. E nós conseguimos, no fundo, foi o desenvolvimento tecnológico que fez, foi que esticou a vida anos e anos e anos, e fomos de uma eficiência brutal, e começámos, e é tão graça, estava aqui a ver, vocês escreveram ouvir com outros olhos e com outras pernas, porque nós realmente é a visão, a audição e a mobilidade são as três coisas onde a gente dá o eco. Eu dei nas três. Há alguns espertos.
Tu ainda eras novo e já tinhas uns joelhos que eram uma miséria.
Já, não, é, aconteceu. Pá, foi mais gente. Mas, portanto, é, para mim essa parte é indiscutível. Quer dizer, que nós esticámos isso. Ele já disse, as comorbilidades são uma tragédia e vão ser cada vez maiores. Como é que nós vamos lidar com isto? E nós somos bons, porque o que ele estava a dizer tem graça, porque ele estava a dizer muitas coisas que tem toda a razão, e de certeza que ela, como médica internista, ainda pensa melhor que vocês, porque eu, de certeza, do que eu, vocês pensam muito melhor que eu. Mas os tipos, já havia médicos no terreno. E esses médicos, apesar de tudo, perceberam que uma das coisas era aumentar a capacidade do domicílio, era não trazer as pessoas todas de Mirandela ou São João de cada vez que tem uma chatice. Epá, e vem cá sete vezes porque tem sete comorbilidades e vem cada vez por semana vem. Portanto, tudo isto foi resolvido de uma maneira tranquila. Não se sentiu muito, por exemplo, o aperto da sociedade, dos médicos e dos enfermeiros e dos técnicos, porque nós tínhamos uma qualidade do nosso ensino nas ciências da saúde excepcional, porque eu nunca percebi o resto porquê. Porque é que nós somos, éramos melhores do que merecíamos, se calhar. E isto acabou. Porque a medicina e a enfermagem e os técnicos, etc., deixaram de ter essas preocupações, em parte porque não têm recompensa. Não é? Depois nós também não sabemos ensinar. Depois não temos pessoas que aprendam. Mas, antes de mais nada, nós destruímos a ideia do que ele estava a dizer, o que é o médico. Nós deixámos de fazer médicos. E não há sítios onde se façam médicos. E os miúdos o que querem ter é 19 e 20, porque se decoraram umas coisas e são bons a responder a exames. Portanto, nós, esse para mim, se eu tiver que pensar o que é que se, para o futuro, coisa pior agora se houver, porque a pandemia, apesar de tudo, é uma coisa que nós, é uma chatice horrível, mas não é uma tragédia. Portanto, nós vamos lidar com isto e vai. E ele tem razão, vai haver sequelas, seguramente, mas não é. O que eu quero pensar é como é que nós vamos, daqui a 20 anos, nós vamos ter profissionais da saúde naquilo que ele está a dizer, o cuidar, que é o care dos anglo-saxónicos. Não é compaixão, porque nós nisso também não somos maus, somos muito irregulares, mas não somos maus. Mas o care exige coisas que nós não temos, e portanto, e não se resolve com umas cadeiras, pelo amor de Deus, é que esse é que é o mortal, porque nós não somos exemplares. Os professores deixaram de ser exemplares. Nós podemos ter uma... Vão ensinar e pomos um tipo a falar com o doente e pomos atrás de uma coisa e ele vê falar. Epá, pelo amor de Deus, não me lixem, ninguém consegue fazer isso decentemente. E, portanto, para mim o grande problema da evolução da sociedade na área da saúde, do cuidar, que vocês estão a dizer, os cuidados... Ouvir com outros olhos, saber que eles vão ver pior e vão ouvir pior e vão cair mais, etc. Uma das coisas, por exemplo, é se calhar que as crianças saltem à corda. Porque não é por acaso que nós em Portugal temos o sítio da Europa onde se cai mais vezes e temos mais quedas. Nós competimos com os países mais piores, com a Bulgária. E, portanto, significa que nós não desenvolvemos essa noção. E aquilo estava a dizer que tem graça para o juiz dizer, epá, e nós nem sequer são os médicos que tomam conta do cuidar. É verdade que eu, por exemplo, fui a Beja, discuti com as enfermeiras por causa das cáries. Eu andava com a mania das cáries e eu irrita-me a maneira como as crianças são tratadas em Portugal. E, portanto, havia umas enfermeiras em Beja que fizeram um projeto espantoso de cuidado, que é acabar com a cáries. Mas não são médicos, como ele está a dizer, porque já não há, mas também não há pessoas que sejam capazes de ensinar.
Sim. Ah, isso é outro problema.
Claro, mas então...
Então és capaz de ensinar o cuidado?
Sim.
Pelo exemplo?
Claro, mas já não temos. Não há, percebe, não há pessoas que tenham... Quer dizer, temos nos nossos segmentos de atividade, resolvemos a coisa parcelar, mas não somos capazes de ser médicos.
Há coisas curiosas, por exemplo. Se não houvesse noção dessa dificuldade... Porque é que se teria criado, penso que a partir de Stanford, mas não garanto, uma sociedade internacional de bedside medicine. Quer dizer, a pessoa pensa assim, quer dizer, uma sociedade de medicina ao pé da cama do doente. Porque é que isso é preciso? É preciso porque nós temos artigos, hoje em dia, a dizer que as velhas raposas da clínica chegam de manhã e dizem aos internos, vamos passar a visita. E os internos sentam-se ao computador e o computador cospe tudo o que aconteceu durante a noite. O que vamos ver, isto não tem nada a ver com a idade do ouro e com uma visão romantizada do passado. Porque eu e ele ainda passámos visitas em que havia gente que dizia vamos ver a cirrose da cama 6. Não era a pessoa que lá estava, era a patologia que lá estava, não é? Não é dar a entender que no passado era tudo ótimo, não é? Mas esta noção é uma noção muito complicada. Porquê? Porque depois a saúde passa a ser uma espécie de conjunto de parâmetros que estão entre intervalos de normalidade. Se tudo aquilo estiver normal, então aquela pessoa tem... Ora bem, isto leva-nos para outras questões, que é dor não é sinónimo de sofrimento. Isto é de tal maneira agudo que há colegas nossos que em relação às... E muito bem. Em relação às análises, um tipo apanha um susto com uma coisa qualquer e eles, com aquele cuidado que já nos reservam, não é? O velhote ainda cai aqui redondo e tal. Sr. Professor, muita calma. Trata-se doentes. Não se tratam análises. Porque é preciso passar este tipo de mensagem. Em relação ao que ele dizia da clínica, por exemplo, neste momento, os artigos que leram nos Estados Unidos. Não me admira que esteja a acontecer noutros países. Há gente que se está a reformar e no dia seguinte está a ser contratada como consultor clínico. Porque há a noção que os mais velhos têm um saber do ato médico que os mais novos, grande parte, já não têm. E, portanto, é necessário, porque no fundo, e quando ele disse modelos, nós aprendemos por modelação, nós crescemos por modelação, não é? E, portanto, na medicina. O que é assustador para nós, lá por ser jubilado, não me estou a pôr de fora, para nós professores de medicina, o que é assustador é termos inquéritos, e, aliás, você disse-o há bocado, termos inquéritos em quem entra para a medicina, em que o curar e o cuidar estão no espírito daqueles alunos. E fazemos inquéritos no fim do curso e eles já estão convertidos ao curar e à noção de que o cuidar não tem a ver connosco. E isso é que é muito triste. Daí que, por exemplo, haja experiências como, por exemplo, pôr alunos durante X dias a viver nas condições dos doentes. E os resultados são extraordinários. Eu outro dia li um artigo em que, eram os próprios alunos a falar, em que o aluno dizia, eu achava que humanizar a enfermaria que era pôr flores e uma televisão para cada câmara. Agora descobri que não. É que eu às 2 da manhã toquei a campainha e não apareceu lá ninguém. Eu senti-me completamente sozinho, não é? Portanto, pôr o próprio aluno a experienciar o que é a vivência do doente é logo como outra coisa, que é os alunos, e depois nós, como é evidente, mas desde logo os alunos têm que sair das faculdades, hospitais escolares, etc., desde muito cedo.
É evidente.
Porque a medicina do futuro ou é cada vez mais enraizada na comunidade e em colaboração com a comunidade, que também são agentes de saúde, ou então está feita.
Ou não há esperança. Oh, Manuela, eu ia passar para ti só para tu dares o teu testemunho, que não és só... que tu também dás aulas no ICOAS, e, portanto, gostava que desses o teu testemunho relativamente à questão da formação e da esperança na formação de médicos que possam e que saibam cuidar e não apenas curar.
Obviamente que concordo com tudo o que foi dito. Há uma coisa que se calhar acrescentaria, que é em relação à forma... Eu acho que não é só a faculdade em si, eu acho que a própria sociedade, pois, eu acho que nós, enquanto cidadãos, acho que somos, vivemos pouco a vida, estamos pouco próximos do que realmente é a vida. E os estudantes de medicina, quando entram, vêm como se tivessem vindo de uma torre de marfim, no fundo... É um pouco isso, e entram no ambiente da faculdade, é um ambiente exigente, de grande estudo, portanto continuam isolados do mundo real, e depois quando chegam ao hospital, quando fazem a transição para o hospital, eles não têm recursos individuais, da própria vivência, da própria experiência pessoal, para saber colocar-se no lugar do outro, para saber entender o sofrimento, o alcance do sofrimento e as consequências desse sofrimento e como amparar esse sofrimento. E por isso não me espanta nada que no final do curso eles se perspectivem muito mais como cuidadores.
Dá, cadeira é que dado?
Eu dava a semiologia, neste momento estou integrada na unidade curricular de cuidados paliativos. Uhum. Pronto.
É importante, isso é Sim. crucial. Sim. É porque o Júlio está a dizer, é o inclinar. A gente tem que se inclinar, o clínico é o que se inclinar.
Claro.
E se a gente não. Porque o Beto sei, na cama, quer dizer, a gente não tem experiência. Eu estou à vontade, porque foi a razão porque eu não passei para eu não gostava.
A tua relação médico-doente é fácil, porque do outro lado não pio, não é?
Mas então a esperança reside aqui
por incapacidade.
A esperança reside aqui na tua perspectiva, numa mudança de formação muito antes da faculdade, sim. não é? A questão está aí, sim. tem a ver com a perspectiva antes, o que antecede a entrada na faculdade.
E depois piora com a seleção dos alunos com notas muito altas, disparatadas, à custa de truques, etc. Isso durante muito tempo foi péssimo. Portanto, a ideia de que quem ia para a medicina era porque tinha notas muito altas, fez umas máquinas e umas fábricas de fazer professores. Os professores é que faziam depois os alunos. Alunos antes de chegar à medicina. E, como sabe, era uma tragédia. Portanto, nós tivemos muita culpa na seleção. Quer dizer, uma coisa que, por exemplo, ao contrário do que se passou, por exemplo, no Canadá. O Canadá tinha vantagem se a pessoa já tivesse sido enfermeiro ou enfermeira. Portanto, as pessoas que já tinham um curso anterior e uma experiência profissional era selecionada sobre os jovens médicos. Porque havia a ideia que os tipos que chegavam lá com muitas boas notas, muitas vezes eram um disparate do ponto de vista
os menos capazes de cuidar.
Não, o Canadá tem, por exemplo, uma experiência extraordinária em Montreal.
Claro.
Em que os próprios doentes fazem parte da equipa que determina o currículo, ensinam determinados módulos, etc. E tal. Pronto, isso. Há uma riqueza, digamos assim, de formação que é inestimável.
É de lá também que vêm estudos de medicina narrativa importantes.
Claro, está a ver.
Paula, queres passar para a outra questão e depois fechamos?
A última.
É a última.
Para todos?
Pois,
se calhar. Começamos com todos e acabamos com todos. Tendo em conta os desafios que enfrentamos na área da saúde, da educação, do ambiente, como se posicionam face ao futuro? Que esperanças e que desesperanças vos suscitam estes desafios?
Eu já tenho muito pouco tempo, sou muito velhinho. É melhor começar por ela.
Mas eu também achava que era interessante vermos o papel dos cientistas, por exemplo, nesta fase do Covid. A comunicação, eu acho que nunca houve tanta comunicação entre a comunidade científica e a sociedade civil como tem havido. O que tem sido positivo, porque quando ela é bem feita, não é? Quando a linguagem é criteriosa e adequada, porque de facto penso que até foi uma forma de promover literacia, claro, em ciência, não só em saúde, mas em ciência, e portanto provavelmente um dos desafios será também como é que a comunicação da ciência é feita.
Ela diz o que é que ela acha, né? Que eu tenho curto, é pouco tempo. Neste
então
pouco
vamos
tempo
lá, que Manuela, queres começar tudo?
Por aí, atenção, isso melhorou. Muito assimétrico e com uma componente um bocado disparatada, porque as pessoas, que é muito, porque é a tal ideia de que nós temos soluções sempre, então vamos vencer a pandemia, que é onde não vamos, a gente vai se equilibrar. E tivemos sorte, porque se isto fosse mesmo mortal, tínhamos morrido muito mais, e eles também não eram estes vírus são muito pouco agressivos na maior parte das pessoas.
Sim.
E é por isso que anda por lá. O truque destes, não há nada destas coisas que mate as pessoas, porque se for uma coisa que mata as pessoas, também acaba a pandemia, percebe? E portanto, e eles penso que terão aprendido qual é, agora voltamos àquela sua pergunta inicial. Eu tenho visto até tipos bons e razoáveis cientistas a explicar o vírus e como é que aquilo sente, como é que não entra, não sei o quê. E, portanto, o como, não há muita lógica ainda, não se sabe bem o porquê, mas, portanto, é uma coisa que se passou nos animais, não interessa. O paraquê não acho que tenha sido muito inteligente, porque não é fácil, repare. E, portanto, eu acho que as ciências ligadas à virologia e à ciência têm tido evolução muito positiva e as pessoas ganharam em Portugal. Não penso que tenha havido uma melhoria substancial das ciências sociais ligadas ao comportamento. Não acho. E acho que nós caímos um bocado numa coisa de... Nós falamos todos muito, dizemos que temos os comentadores, onde toda a gente tem, como viram também, tivemos muitos políticos que se transformaram. E, portanto, não acho que a gente tenha sido bom. Quer dizer, nós fomos bons, os médicos, por exemplo, e os enfermeiros. O São João foi de 20 valores, de uma eficiência espantosa. Percebe? Portanto, nós, os cientistas e os técnicos foram muito bons. Esta componente social de como é que vamos lidar com isto e o que é que aprendemos para a vez seguinte, não acho que tenha...
Tem falhado.
Mas não acha que isso também é um processo que é naturalmente mais prolongado? Ou seja, os efeitos só podem ser avaliados não no imediato, como é, por exemplo, a ação da virologia, que tem claro, cuja intervenção, digamos, tem que ser no momento, não é? Avaliar os comportamentos.
Tem toda a razão.
Primeiro, mais uma vez, não é, pode ser uma componente grupal, mas há de sempre haver diferenças entre os diferentes grupos.
É verdade. Isso é totalmente verdade. E é por isso que ele está a dizer que tudo quanto é as coisas que nós não percebemos à distância, nós somos muito maus nisso. Mas eu não me referia a esse aspecto.
Ah, okay.
Aí somos, não sabemos a ponta de um chavalho, quando dizemos qualquer coisa só estão a dizer aldrabice, não sabem, fazem a mínima ideia do que estão a dizer, porque ninguém sabe. Não, eu estou a referir a uma coisa mais simples, é como é que nós devemos, o que é que nos está a acontecer. Nós só autopsiámos 3 e agora recebemos 9 casos de São Paulo. E eu, por exemplo, ando a estudar lá uma coisa que me interessa e eu percebi a complexidade da coisa e eu percebi que antes de dar a opinião sobre como é que esta pneumonia aconteceu, eu vou ter mais cuidado. E é aí que eu acho que as pessoas não estão a dizer bem. Coisas muito... É a repercussão. Como é que as crianças, esta coisa que ele está a contar, que nem sei... Agora foi pôr mais 14 dias de quarentena. Esta solução não é inteligente. Nós já devíamos estar a perceber que é totalmente diferente o que se passa nas crianças e nos jovens e nas escolas e nos... E tínhamos que ter segmentação e comportamentos diferentes, e tínhamos que, em relação aos velhos, temos que ter a percepção de que, se calhar, tem que se haver maior risco de morrer, mas ter uma qualidade de vida. E isto nós não estamos a fazer bem.
Pois, essa comunicação é que não está a ser bem feita, porque também não sabem como, o que dizer.
Pois, comportamento nesse sentido.
Não é à distância.
Sim, ok.
Eu estou a dizer mesmo agora, quer dizer, ver uns tipos que chegam e dizem, não, você agora tem que ir para casa... Que, os miúdos, tudo não está a ser... Não está a ser
bem feito.
Não me parece, mas não tenho a certeza.
Passamos a palavra relativamente ao futuro, às esperanças e desesperanças. Professor Júlio Machado Vaz.
Bom, a história não é de molde a tornar-nos muito otimistas, não é? Nós temos uma sólida reputação. Temos fama e proveito, não é? De, assim, desculpem falar à moda do Porto, assim que deixamos de estar trilhados, parecemos-nos horrivelmente com o que éramos antes da crise, não é? Embora todas as crises sejam oportunidades, nós não as desejamos, as crises são oportunidades. Portanto, se tudo corresse lindamente, nós íamos ter daqui para a frente diferenças comportamentais, e isso eu estou convencido que sim, não é? Em termos de comportamentos tão simples como a questão de lavar as mãos, como nós somos latinos, não vai ser possível transformar-nos em suecos de um momento para o outro, nem é desejável, mas enfim, há alguma maior circunspecção. Agora, não me admiraria nada que, uma vez ultrapassado este aperto, nós voltássemos ao individualismo feroz, que é típico numa sociedade como a nossa, capitalista, não é? E a ideia de... A palavra é mesmo essa, não é? A ideia da necessidade de um altruísmo social, porque nós somos responsáveis por nós e pelos outros, não é? É algo que leva tempo. A minha dúvida é se vai desenvolver ou se pura e simplesmente caímos nos mesmos erros. Os exemplos práticos, às vezes... são muito úteis, que é, outro dia alguém dizia-me, agora com esta questão do vírus, outro dia, e já me aconteceu a mim também, diga-se passagem, outro dia eu chamei o elevador e quando se abriu a porta do elevador, estavam duas pessoas lá dentro, o elevador é pequeno, sem máscara, e eu dei um passo atrás e disse... onde eu vou a seguir e tal e tal. Mas depois fiquei a pensar noutras coisas. E então a pessoa estava a dizer com toda a razão, que é, nós ao mesmo tempo observamos a organização de grupos de vizinhos mais jovens, que vão de porta em porta aos mais velhos, dizer o que é que precisa do supermercado. Nós trazemos isto, e refeições, tal, tal e tal e tal, não é? E ao mesmo tempo pessoas que nos dizem, isto fez-me ver... Por exemplo, que vivi 10 anos num bloco de apartamentos e não fiz um amigo. Eu cumprimento as pessoas nos elevadores, mas algumas nem sequer sei se moram lá ou se são visitas, não é? Portanto, quer queiramos, quer não, nós não temos uma sociedade solidária, em termos gerais. Com todas as exceções que conhecemos, não é? Mas não é uma sociedade em que naturalmente nós pensemos no bom comum. Portanto, qual é a visão... boa disto, é o SUS ser de tal ordem que determinados laços comunitários voltem a ser tecidos, digamos assim, e nós tínhamos a noção de coletividade de novo, não é? Qual é a má hipótese? É nós voltarmos a cair nos erros do passado, que é assim que as coisas aliviam a cada um por si.
Qual é a sua convicção?
Bem, como Manel diz, não é? Com a idade que nós temos, um tipo perde um bocado a vergonha de dizer qual é a convicção, porque se nos enganaram já que não estamos. A minha convicção é que vamos repetir os erros do passado.
Eu sou mais nova e concordo.
Pior para si, pode enganar-se. Mas é a boa aposta, sabe? O pessimismo tem essa extraordinária vantagem, que é... ou temos razão, ou ficamos contentes por não ter.
Ou como diz exatamente. O outro, ser pessimista é um bom truque. Ser pessimista é um otimista realista.
Nem mais.
Manuela, esperanças e desesperanças em relação ao futuro, enquanto médica, jovem?
É assim, o principal desafio da esperança no contexto da saúde, acho que é mesmo não termos uma esperança adoecida, ou seja, não sermos passivos. Nós, enquanto profissionais de saúde, termos uma atitude de mudança, uma atitude de querermos alterar aquilo que realmente consideramos e identificamos que não está certo, e não apenas aceitar, não é? Não sermos otimistas ou pessimistas de forma a aceitar de forma passiva as situações, mas tentarmos sim concentrar-nos num horizonte com um objetivo de tentar mudar a saúde de alguma forma. Eu acho que esse é o principal risco que eu vejo neste momento, é a passividade. Que, no contexto de uma sociedade materialista, não é? De uma sociedade que, no fundo, em que o hospital, os hospitais e as instituições de saúde trabalham por objetivos muito específicos, e em que determinados valores e determinados valores que deveriam ser postos em causa e deveriam ser colocados, chamados à razão, são esquecidos. E a passividade, uma esperança adoecida, vai ser conivente com isso. Eu acho que esse é o principal desafio.
Esperemos que a esperança não adoeça. Vamos fechar?
Sim.
Sim.
Queremos agradecer mais uma vez à Manuela, ao Júlio. Tenho que dizer ao Manuel, se não me parece mal. Acho que é a primeira vez que eu trato sem o título. O facto de terem aceitado o nosso convite, acho que foi um bom retorno após as férias. Eu diria até que foi um ótimo retorno. E cá estaremos para o próximo mês para mais uma tertúlia, um podcast de German. Muito obrigada.
Obrigada.
Até à próxima.
Muito bem.
Até à próxima.